População em situação de rua sofre com baixas temperaturas decorrentes da frente fria dos últimos dias. Tribunal Permanente dos Povos julgará o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia de Covid-19. E veja também, o colunista Miguel Stedley fala sobre a conjuntura política e lança uma questão sobre a governabilidade do presidente eleito a partir de 2023, diante das tensões entre os poderes da República. Eu sou Afonso Bezerra e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta segunda-feira está começando. Hoje é dia da análise política do colunista Miguel Stedley. A instabilidade política entre o poder executivo, legislativo e judiciário vem sendo frequente, sobretudo com os ataques do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Stedley, que é editor do Boletim Ponto, analisa as consequências dessa instabilidade e lança a questão: como será o próximo governo a partir de 2023, diante dessas tensões entre os poderes?
Embarque imediato.
Formalmente, Lula e Bolsonaro são os candidatos à presidência da República. Porém, a implosão da estabilidade política, iniciada antes de 2016, colocou outros atores em cena, que ocuparam espaços do Poder Executivo e que não pretendem voltar aos seus quadrados em 2023. O STF, por exemplo, foi alçado ao cenário político pelo combo Mensalão, Lava Jato e impeachment, um papel que na era Bolsonaro foi muitas vezes reforçado pela própria esquerda. Por isso, a disputa em torno das urnas eletrônicas é também a disputa entre o STF e as Forças Armadas por quem se considera o poder moderador. No caso dos militares, é evidente que não estão dispostos a abrir mão de um governo que garante não só a picanha e o Viagra, mas também um discurso ideológico que remete à Guerra Fria. Como se comportarão em caso de derrota é a pergunta que todos temos feito. Por fora, corre o Centrão, que não tem planos de moderar o Executivo, mas também não pretende ser moderado por ninguém. O orçamento secreto de quase 40 bilhões de reais é um salvo-conduto para qualquer que seja o resultado da eleição, assim como o engatilhado projeto de semipresidencialismo. Por isso, a pergunta é: será que o vencedor das eleições conseguirá governar ou será limitado e controlado por fora?
O frio intenso em algumas regiões do país tem preocupado muita gente, sobretudo quem está em situação de rua e não tem para onde ir. São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão entre os estados que têm registrado temperatura abaixo de 10 graus. Casos de hipotermia seguida de morte já estão sendo registrados. Nayata Wani nos mostra agora como a população em situação de rua tem sofrido com esta época de baixas temperaturas.
Nacional. As baixas temperaturas que atingem as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país têm castigado ainda mais a população em situação de rua. Na semana passada, em São Paulo, um homem que passou a noite dormindo na rua sofreu uma convulsão e veio a óbito enquanto estava na fila do café em um centro de convivência da prefeitura. 4 horas depois, outro homem em situação de rua passou mal no local com sinais de hipotermia. As temperaturas que estão marcando menos de 10 graus Celsius em diversos estados brasileiros têm levantado o debate sobre acolhimento e suporte para as pessoas que não têm moradia e estão nas ruas. Segundo Eduardo Osório, da Coordenação Nacional do MTST do Rio Grande do Sul, é preciso construir políticas públicas para esta população, que sempre foi invisível para o Estado.
Se todo ano acontece isso, se todo ano a gente precisa, enquanto sociedade civil, movimentos sociais organizados, mobilizar uma rede de solidariedade para dar conta disso, por que que o poder público, por que que o município, por que que os governos estaduais e o governo federal não têm uma política séria de combate, de enfrentamento ao frio?
Hoje, o desemprego atinge 13,7% da população. E a inflação no Brasil tem avançado e atingido recordes de preços, levando a renda dos trabalhadores a um patamar de 10 anos atrás. É o que mostra dados da PNAD. Além disso, houve também um aumento na quantidade de pessoas em situação de rua, um total de 31% a mais em 2021 em relação ao ano anterior. Para Christian Francis, do Grupo de Atitude Social, que atua com essa população nas ruas de São Paulo, as crises social e econômica que o país enfrenta influenciam neste cenário.
Se o governo se ocupar de educação básica, saúde mental, trabalho, moradia e ressocialização com programas sociais, a gente não vai precisar ter que despender de tanta energia para evitar que pessoas morram de frio num país tropical.
Dados do INMET apontam que a partir desta semana, as baixas temperaturas já começam a dar uma trégua, mas que o clima frio durante as madrugadas deve continuar até o fim desta semana.
O presidente Jair Bolsonaro será julgado a partir desta terça-feira, 24, pelo Tribunal Permanente dos Povos. Ele é acusado pela APIB, a Coalizão Negra por Direitos, e a Comissão Arnes por crimes contra a humanidade durante a pandemia. A instância busca reconhecer, viabilizar e ampliar a voz do povo vítima de violação de direitos. A denúncia evidencia também o autoritarismo do presidente em relação aos direitos da população. Em específico, a comunidade indígena, a comunidade negra e aos profissionais de saúde. Nós recebemos na entrevista central de hoje o jurista, professor e integrante da Comissão Arnes, Paulo Sérgio Pinheiro, para explicar como será o julgamento e o que pode acontecer contra o presidente. Confira.
Entrevista Central.
Olá, já está aqui conosco Paulo Sérgio Pinheiro, jurista, professor e integrante da Comissão Dom Paulo Evaristo Arnes. O nosso assunto é o Tribunal Permanente dos Povos e o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, professor, tudo bem?
Eu que agradeço, muito obrigado.
O senhor poderia nos contextualizar sobre o que é o Tribunal Permanente dos Povos e como ele funciona?
O tribunal não é um tribunal internacional da mesma forma que o Tribunal Penal Internacional, que foi constituído por um tratado com os Estados-membros. É a iniciativa de um grupo de juristas, de especialistas em direitos humanos, para fazer um tribunal de opinião, quer dizer, e em defesa dos povos. Porque, na verdade, os povos, por exemplo, como os povos indígenas, ou então a população negra, ela não é, como tal, defendida apropriadamente pelo direito internacional. Então, o tribunal permanente dos povos usa a norma internacional, por exemplo, as convenções, os tratados de direitos humanos, mas avalia os crimes e proclama uma sentença. Mas, na verdade, não é uma condenação no sentido de um tribunal do júri, um tribunal nacional que ocorra. Essa é dizer que é um tribunal de opinião.
Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro será julgado, né? Será tema de um julgamento. Que acusação pesa contra ele no tribunal?
A acusação central nesse tribunal, que se chama Pandemia e Autoritarismo, pesam basicamente os crimes contra a humanidade, fundamentalmente o direito à vida, durante as políticas contra as vacinas, por exemplo. O número de mortes extraordinário que poderia ter sido poupado se o governo não tivesse essa posição, por exemplo, promovendo alguns remédios que não tinham nenhum efeito na população. E o outro, que é também central, é a questão de tratar os povos indígenas como inimigos. Então, a outra parte da acusação, porque existe uma acusação escrita que foi enviada ao governo brasileiro em relação às incitações ao genocídio, no caso dos povos indígenas, algo que está ocorrendo aqui agora no território Yanomami, onde estão milhares de garimpeiros pondo em risco a vida do povo Yanomami.
Quem são as pessoas que vão julgar o presidente Jair Bolsonaro neste tribunal, professor?
Primeiro, o presidente do tribunal é um eminente jurista italiano e juiz, Luigi Ferragioli, e depois há, por exemplo, alguém que é bem conhecido no Brasil, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, o embaixador Rubens Recupero, mas também há um antigo presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Sir Claire Roberts, e até uma baronesa inglesa, Vivian Stern, que trabalhou muito sobre o sistema penitenciário no Brasil. Então, é um júri presidido por um jurista italiano e mais 12 membros do hemisfério sul, do hemisfério norte, combinando homens e mulheres. Então, é um júri bastante diversificado.
Mas o senhor poderia nos explicar um pouco qual será a tese, né, sustentada pela acusação neste tribunal?
A tese básica são os crimes contra a humanidade. O que são os crimes contra a humanidade? Basicamente, no caso do presidente Bolsonaro, é o direito à vida, não é? Basicamente. E no caso dos povos indígenas, são movimentos, quer dizer, ações em direção ao extermínio dos povos indígenas. Além de colocar, por exemplo, através da não conservação do meio ambiente, pondo em risco a própria sobrevivência dos povos indígenas, dos povos da floresta.
E quais são as possíveis consequências práticas desse julgamento para o presidente Jair Bolsonaro, professor?
As consequências são a tomada de consciência pela população que as instituições não estão funcionando. O Procurador-Geral da República não fez nada em consequência de importantes recomendações propostas pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Covid. Então, as testemunhas darão depoimentos, apresentarão documentos que deverão iluminar a sentença, que não vai ser expressa no segundo dia, na quarta-feira, mas talvez no começo de julho, para também que não caia no meio da campanha eleitoral. Quer dizer, são duas sessões, no dia 24 e dia 25, das 8h45 até às 13h30, 1h30 da tarde, e basicamente nesses dois momentos serão ouvidos os testemunhos apresentados pela acusação.
E agora vamos dar uma respirada e falar de cultura. No próximo sábado, dia 28 de maio, acontece a Noite da Cultura Surda, um evento online feito especialmente para a comunidade surda e que contará com apresentações teatrais, poesia slam e diversas oficinas. Idealizado pela atriz, tradutora e intérprete em Libras, Dinalva Andrade Martins, o evento complementa diversas ações que buscam a inclusão das pessoas surdas na sociedade. O evento começa às 5h30 da tarde, é gratuito e livre para todos os públicos. E tem convite em Libras, feito pela Dinalva.
Parada Cultural.
Era amanhã, 3 da tarde, quando ele chegou, foi ela que subiu.
Olá, meu nome é Dinalva e eu venho convidar vocês para participar da Noite da Cultura Surda, que acontece dia 28 do mês de maio, às 6h. O evento é virtual e vocês podem participar assistindo às peças de teatro e também a um slam em Libras. Venham todos vocês! Do jornal Brasil de Fato. Venham!
Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro.
E o programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e espero você amanhã. Até lá! Tchau, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.